Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, amigão de muitos anos, parceirão aí do programa, pilotando ali a parte técnica e adiantando o relógio, como vocês já sabem. Ele está dizendo que sempre ele vai fazer isso, que a sua missão é essa, tá, a sua missão na Terra é essa, tá bom. Bom, pessoal, eu separei uma série de textos aqui contendo respostas para diversas perguntas que muitas pessoas me fazem nos cursos, nas palestras, nas lives. Não é pergunta no sentido, olha, me diga a orientação pessoal. Não, são perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui no programa, a nível de esclarecimento geral. Muitas vezes eu respondo aqui no ar, porque as respostas poderão ser úteis para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Então eu trago para cá essas perguntas que um aluno me faz em aula, alguém me perguntou numa live, às vezes encontra alguém aqui na Paulista mesmo, outro dia, o pessoal falou, fala sobre tal tema no programa, e eu vou trazendo essas questões para cá e compartilhando com vocês. Então eu separei aqui diversos textos. O Tomás me perguntou novamente qual seria a temática do programa. Eu falei, tem um monte de coisa diferente aqui que eu vou tentar hoje no programa compartilhar com todo mundo, tá bom? Programa ao vivo, agora 19 horas e 32 minutos aqui na Avenida Paulista. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos do Rio Grande do Sul, estado que eu tenho um carinho muito grande, tenho muitos amigos, tenho conversado com alguns e realmente o problema lá foi muito grande. Tomara que o estado se recupere, o povo gaúcho merece melhor sorte, mais recursos e merece que todos nós possamos enviar energias sadias e coisas boas. É um povo muito valoroso, muito honrado. Eu aprendi a admirar muito o povo gaúcho ao longo dos anos. Eu vou a Porto Alegre, Caxias do Sul, desde o finalzinho da década de 1980. Então fiz muitos amigos, tanto em Porto Alegre quanto em Caxias do Sul. Recentemente eu estive em Santa Cruz do Sul. Eu já estive em outras cidades menores ao longo dos anos e sempre o pessoal me tratou muito bem. Então um grande abraço aí para vocês, que um poder maior possa iluminar a jornada de recuperação e recomeço de vocês, e bola para frente, porque vocês gaúchos são muito aguerridos, honrados, e vão superar mais essa e vão florescer novamente o estado de vocês, que tem uma agricultura linda, sabe, e um povo muito forte. Um abração para vocês. Vamos lá. Bom, tem um tema que é um pouquinho espinhoso de explicar, mas é necessário, e muitas pessoas me perguntam sobre isso. Como é que é possível um espírito que faz obsessão, vamos chamar um obsessor na linguagem espírita clássica, um assediador na linguagem mais da saída do corpo, um agressor extrafísico invisível, como é que ele promove os ataques espirituais, que podem ser de vários níveis, é claro. Um espírito pode irradiar uma onda de pensamentos negativos nos chakras superiores da cabeça de uma vítima, inundando-a de ideias negativas, praticamente injetando um bloco de ideias ruins para que a mente da pessoa ceda e essas ideias ruins tomem conta, né? Criem o clima necessário, porque ideias ruins na mente fazem com que as energias também fiquem no mesmo teor. As energias da gente seguem o que nós pensamos e sentimos. Alguém com muita ideia ruim na mente, a energia fica ruim também. E semelhante atrai semelhante num nível espiritual e energético. E alguém com uma aura muito ruim, certamente tem presenças extrafísicas muito ruins, que também têm energias ruins, porque estão cheias de má intenção. Então, é preciso combater ideias negativas, coisas que baixam a autoestima da pessoa mentalmente. Pintou uma ideia ruim, combata, trabalhe em cima. Dá trabalho, mas dá muito mais trabalho tentar depois tirar a ideia ruim de dentro quando ela chegou e ficou. Então, dá trabalho. Jesus tinha um conselho muito sábio de orai e vigiai. O orai, certamente, não é ficar repetindo preces formatadas, decoradas, não. O orai é uma ligação do ser com a luz, com o alto, algo maior, que dê a condição necessária de repelir coisas ruins que chegam. Esse orai é um estado de consciência, não é a repetição mental por condicionamento religioso, seja oriental ou ocidental, em cima de preces ou mantras. O orai é a postura da consciência se manifestando e alerta, firme. E o vigiai não é vigiar a vida dos outros, é vigiar nós próprios, fazer o autopoliciamento interno e descobrir o que é que está pegando e partirmos para dentro de nós mesmos naquele velho refrão que todos os estudantes espirituais conhecem e que todo mundo gosta, mas na prática que é difícil, que é simplesmente vencer a si mesmo, que é a tarefa de todos nós. Então, uma das armas das obsessões é introjetar ideias negativas no campo mental de alguém que, se aceitar, fica dentro do clima que eles gostam. Nisso entra baixa autoestima, ideias as mais ruins possíveis de que tudo vai dar errado, desânimo, sabe? E uma série de coisas num nível psíquico. E é claro que eu estou falando quando ocorre uma intrusão psíquica de uma entidade em alguém, porque uma pessoa sozinha pode criar um clima de auto-obsessão. Ela mesma baixando a autoestima, ela mesma autodetonando a si própria, repetindo padrões negativos dela. E se houverem presenças extrafísicas pesadas, elas não causaram aquilo, elas vieram explorar o campo mental ruim da pessoa em questão que eles encontraram. Tem pessoas que, com o próprio clima, já faz o trabalho inteiro por dentro de autodestruição da própria autoestima. Vem um obsessor de fora e explora o campo que já está aberto negativamente. Agora, muitas vezes, os ataques vêm de fora, visando criar essa abertura para depois o obsessor drenar formas mentais, energias psíquicas. E essas energias de nós aqui na Terra, encaixados na matéria, ela é apropriada para a vida no plano denso. Como muitos espíritos estão apegados a vícios horrorosos e se alimentam praticamente de energias pesadas, eles ficam em abstinência, porque já não tem mais o corpo humano para usufruir das energias daqui. Então, procuram acoplar energeticamente para drenar a energia dos encarnados que lhes deem abertura. Então, eles usam essas aberturas que conseguem com as pessoas e drenam as energias que eles não mais têm, porque não tem mais corpo. E isso permite que eles fiquem gravitando energeticamente no duplo etérico aqui do plano físico, porque, caso contrário, eles seriam atraídos para um plano mais denso. Então, para evitar isso, eles grudam na aura das pessoas e drenam energias em processos invisíveis de vampirismo. Então, uma das armas é injetar ideias negativas. No caso de médiums e clarividentes, e outra, clarividência não é mediunidade, clarividência é uma capacidade anímica radicada no próprio chakra frontal da pessoa. Porém, a maioria dos médiums que eu conheço, devido à soltura energética que a mediunidade causa, costumam ter clarividência em alguns contextos. Mas existem os clarividentes que não desenvolveram a mediunidade, que simplesmente desenvolveram o lado anímico, pela concentração, a força de vontade. Vocês poderão encontrar clarividentes nos meios ocultistas, teosóficos, iogues, e eles não são médiuns e nem querem mexer com a mediunidade. E vai encontrar médiuns que também têm clarividência. Agora, a clarividência ela está radicada no potencial e autodesenvolvimento da pessoa. No caso de um médium, como lida com o plano espiritual numa conexão muito profunda, espíritos mentores podem interagir com a capacidade da pessoa e ajudar a acelerar um pouquinho esta abertura. Então, no caso de médiuns, principalmente, espíritos obsessores, quando querem atacar, é projetar imagens pesadas dentro do chakra frontal da pessoa, na tela mental interna, imagens ruins para desestabilizar e desconcentrar o médium. Isso acontece quando ele vai trabalhar espiritualmente, acontece quando às vezes vai estudar ou ler, eles injetam à distância um bloco de imagem que vem no frontal, a pessoa fica vendo um monte de coisa e fica desequilibrada e perde o ponto de equilíbrio que levaria ela a fazer uma irradiação de energia saudável, um trabalho espiritual bacana, ficou destrambelhado, perdeu a concentração. Eles fazem isso e muitos de vocês já passaram por esses trâmites extrafísicos que eu estou falando. Quando se trata de uma saída do corpo, o ataque acontece durante a saída, onde a entidade tenta projetar algo em cima do corpo espiritual da pessoa durante a saída. Agora, não é que a saída causa o ataque. O ataque, acabei de falar, ele pode ocorrer aqui na vigília por intrusão de energias ruins e formas mentais negativas. Quando a pessoa sai do corpo, simplesmente esses ataques que começam na vigília acontecem lá fora, porque já aconteciam dentro da matéria. Eu já contei muitas vezes para vocês o exemplo que eu vou dar, mas é necessário para botar no contexto da explicação de hoje. Suponho que o Tomás estava um dia muito irritado, ficou pilhado, estava muito irritado com alguma coisa. Encostou um espírito denso na aura dele invisivelmente. Naturalmente, o Tomás não percebeu. E esse espírito encostou porque também é irritado, estava pilhado e semelhante atrai semelhante. Aí, mais tarde, o Tomás vai para casa, deita e dorme. Caso ele tenha uma saída do corpo nesta noite, ele vai encontrar na frente dele, na hora que ele sair, o espírito que já estava agarrado durante o dia inteiro. Aí o Tomás vai cometer um erro. Como durante a vigília ele não via a presença desse espírito, ele vai achar que o espírito veio na hora que ele saiu e porque ele saiu, quando na verdade o cara já estava junto dele durante o dia inteiro na vigília. A saída não atraiu o espírito. O que atraiu o espírito foi o mau humor durante a vigília. Pelo contrário, a saída mostrou que há um problema. E aí o que, que o Tomás poderia fazer? Irradiar uma energia e quebrar essa conexão com esse espírito ruim. A saída do corpo não traz obsessão, ela desfaz a obsessão, ela mostra o problema que na vigília a pessoa não viu. Mas como as pessoas sempre estudaram muito pouco sobre saídas do corpo, ficou essa questão do mito: olha, você vai sair do corpo, vai ser atacado. Pessoal, não é necessário um ser humano sair do corpo para ser atacado. A maioria dos ataques ocorrem aqui na vigília. Uma das armas dos obsessores é a invisibilidade. Porque, sendo invisíveis, ocultos, a vítima jamais percebe que existe algo agredindo-a invisivelmente. E melhor ainda quando a vítima não acredita nisso, que é expoliada energeticamente, mais ainda. Então, obsessores detestam quando são percebidos, porque aí torna a ação deles visível e a pessoa vai correr atrás para poder curar esse processo. Então, uma das armas da obsessão é a invisibilidade, tá? Pelo menos a maioria, embora tenham espíritos que muitas vezes caem nisso também, tentando parecer muito fortes ou muito maldosos, tentando aparecer para causar medo. E aí a pessoa detecta e vai correr atrás para resolver. Mas a maioria, e eu falo isso como médium de desobsessão há anos, e como projetor há muito tempo, e trabalhando com desobsessão direta, aplicando passes e soltando vários desses caras para o lado de lá. É uma das tarefas minhas ao longo dos anos. Eu pude observar muita coisa de mente aberta e fui aprofundando essa observação e detectando esses padrões médios que eu estou explicando agora para vocês. E isso é útil para quem estuda mediunidade, saída do corpo, chakras, clarividência, qualquer estudante espiritual. E aí, voltando à questão da saída, tá? A entidade arremessa uma massa de energia pesada em cima do corpo astral da pessoa, ou irradia a ideia ruim lá fora. A pessoa cai para dentro do corpo e arrasta essa energia pesada para dentro da matéria. É um processo de ida e volta. A pessoa já arrastou energia pesada de dentro para fora. Lá fora, arrasta mais energia pesada para dentro. O obsessor não quer saber se ela está dentro do corpo ou fora. Ele só quer saber se ela está dando abertura para ele encaixar o campo ruim dele e drenar a energia. Então, a defesa, no caso da saída do corpo, é irradiar energia, sabe? Como se você fosse dar um passe fluindo energia para dissolver aquela conjunção negativa e com confiança, irradiar energia, não para confrontar ninguém, nem para lutar, é para irradiar e que tudo melhore e que um poder maior melhore a todos nós no final. Então esses mecanismos, eles acontecem às vezes dentro do corpo, às vezes fora, mas tudo começa no pensamento. Não é porque a pessoa saiu do corpo que ela está sendo assediada, é o pensamento dela durante o dia que causa muitas vezes essa abertura. E outra coisa, muitos de vocês que são curadores e curadoras de qualquer área, sabem que quando passam energia para alguém, muitas vezes agarrado no perímetro energético da pessoa, podem ter espíritos obsessores. E o que acontece? Eles vêm em cima do curador, porque como eles estão ali no campo, se locupletando energeticamente da pessoa, chega um curador e corta essa ligação, eles vão em cima do curador como alguém que tirou prato de comida da mão deles, no caso, tirou o acesso energético. Então, o Tomás vai aplicar um passe, o rei, que o cura prânico, o que quer que seja, ali numa pessoa, e tinha uma entidade junto. Mais tarde, o Tomás sai do corpo e essa entidade está de frente com ele, veio tirar a satisfação. A culpa disso não é da saída do corpo. Foi ele que foi mexer com uma pessoa assediada, essa pessoa veio em cima. Então, quando vocês atenderem alguém que desconfiar que tem algo junto, ao projetar energia, já projeta num sentido geral. Olha que esta pessoa melhore, qualquer presença extrafísica que estiver junto, melhore junto pelo poder da luz, por um poder maior que é amor incondicional e que melhore a todos nós. Já faça isso, porque se tiver alguma coisa do lado, já entra dentro do projeto dessa irradiação. Se irradiar só para a pessoa, sem considerar o invisível junto dela, mais tarde esse invisível pode vir em cima. Eu falo isso com experiência de anos, justamente nessas áreas, de ao projetar energia, mesmo à distância, a entidade obsessora vem. O que eu acho, então? Projeta energia para o Tomás. E aí eu sei que tem algo ruim, e eu sei que esse algo ruim vai vir. Então, quando eu jogo energia, eu já penso no Tomás e na presença ruim que está junto com ele. E penso assim, tomara que o Tomás melhore, e o que tiver junto com ele melhore junto e entra na luz. E vamos lá, eu não tenho a sensação de ficar lutando ou degladiando com o obsessor do outro. Eu quero curar o Tomás, o obsessor dele também. E quero me curar nesse processo também. E que tudo melhore. Tem que ter climas positivos para desativar ataques e obsessões. Outro mecanismo desses ataques são as plasmagens do corpo astral. Tá? Corpo astral, só para repetir, mesmo que perispírito, psicossoma, corpo espiritual, corpo de luz, cada área chama por um nome diferente essa contraparte psíquica que se projeta de dentro para fora. Então, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, tende a plasmar tudo que a pessoa pensa. Isso é válido para um espírito desencarnado, seja quem for, mas também é válido para nós aqui dentro da matéria, porque a maneira como a gente pensa e se vê, quando a gente vai para fora, tende a duplicar no corpo astral a maneira como a gente se vê ou pensa que é. Mas existe também o automatismo que o corpo astral tem de estar encaixado na forma humanoide, quando ele se destaca para fora do corpo, tomar o formato humanoide. Mas esse formato não é absoluto, ele é relativo, porque a pessoa se pensar firme pode se transformar numa esfera de luz, por exemplo, sabe? Não é uma forma fixa, tende a reproduzir a forma humanoide pela questão da pessoa estar condicionada com a forma humana durante a vida na matéria. E mesmo após a morte, durante um tempo, se mantém a aparência. A gente sai do corpo e encontra um monte de gente com a mesma aparência que tinha aqui, né? Alguns melhores, outros piores, alguns mais remoçados, outros não, alguns mais transparentes, translúcidos, outros mais compactos e outros em forma de energia, mas você reconhece o padrão energético da pessoa, sabe que é ela, ela pode plasmar para você a forma com a qual você conheceu, mas se você está acostumado pela energia, você já sabe quem é esta pessoa, podendo até tomar um formato de outra vida temporariamente. Tudo isso é possível. Então, o que acontece? Um espírito mal intencionado, ele tenta plasmar uma forma horrorosa para causar medo na pessoa, porque o medo faz a suprarrenal descarregarem a carga de adrenalina, e para manter essa carga, o chakra da base da coluna tem que injetar energia para manter a subida da força que a adrenalina dá no corpo, diante do medo ou do possível perigo que causa medo para a pessoa. E essa energia é o vermelho captado da Terra, que enche a aura de vermelho quando a adrenalina sobe. E é justamente esse tipo de energia que espíritos obsessores gostam de drenar, que é a energia da Terra que eles perderam para se manter no astral aqui no duplo da Terra. Então, por isso eles tomam formas horrorosas para causar medo, não somente pela questão de dominar o outro com uma forma horrível, mas a questão do disparo da adrenalina pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, como são chamadas modernamente. Por isso essas cargas de medo, eles tomando formas horrorosas ou fazendo ameaças. Na questão da saída do corpo, o projetor ou a projetora se encontra com a pessoa lá fora. E lá fora não tem adrenalina, a adrenalina está no corpo, nas glândulas adrenais. Então lá fora o que há é uma descarga de energia do psicossoma, do corpo astral. Então o espírito obsessor tenta causar medo para tentar justamente drenar essa energia mais grossa que o corpo astral gera, que também é próxima da vibração aqui do duplo do plano físico. A defesa é sempre projetar energia. E um detalhe, qual é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Não confie nas aparências, observa o caráter das pessoas, não vai de primeira na base da aparência, que você pode se enganar. Por exemplo, você pode encontrar um produto estragado dentro de uma embalagem linda e comprar pela embalagem. O produto está estragado, vocês sabem disso que eu estou falando, né? Então, espíritos obsessores podem plasmar formas dantesca para causar susto. Agora, podem também usar outras técnicas, como tentar se plasmar com a aparência de um ente querido desencarnado, como se você estivesse encontrando com ele, e é um ataque espiritual o cara plasmado. Pode também se plasmar de mentor extrafísico, supostamente, ou de uma divindade que você gosta, para tentar envolver a você. Então, mesmo vendo algo que você acha que é da luz, irradia um pouco de energia pelos teus chakras ou pelas mãos, se estiver fora do corpo, irradia energia também, porque diante da luz tudo vem à tona. E aí você vê que a entidade era obsessora, não era nada do bem, mas você precisa irradiar energia. E aí algum de vocês me perguntaria, e se realmente for alguém legal? Se for alguém legal, não vai se incomodar de você irradiar luz, porque a pessoa também é luz. Então, qual é o conselho que os mentores dão nessa questão? Irradia a tua energia, do jeito que você quiser, com confiança, e para ver a verdade. E aí a verdade aparece. Se é um mentor, é mentor ou mentora. Se não é, você vai ver na hora que é algo estranho, e você manda energia para que o processo seja descontinuado, o processo ruim. Outras vezes, obsessores fazem um mecanismo que vários médios já perceberam. Obsessores que tomam a forma de palhaços, né? O palhaço pode causar duas reações em alguém. Tem pessoas que têm fobia de palhaço, então o obsessor toma a forma do palhaço para poder assustá-la. E tem o outro mecanismo em que o obsessor toma a forma de palhaço e chega fazendo pantomimas e brincadeiras na frente da pessoa fora do corpo. E a pessoa começa a rir daquelas brincadeiras, pantomimas, e de repente o cara vai e drena a energia dela abruptamente. Era só para distraí-la, porque você vê alguém fazendo pantomimas e brincadeiras, você fica desarmado e rindo, e o cara se aproveita. Entidades plasmadas de palhaço são muito cruéis, só tomam o formato de que estão rindo e brincando, mas a má intenção está dentro deles. Hoje mesmo eu vi uma dessas presenças, tá, junto de uma pessoa, depois veio em cima de mim porque eu tentei ajudar, e aí claramente eu vi o processo dele, ele fazia pantomimas, né, e uma carinha assim risonha, mas eu percebia claramente a má intenção. Irradiei uma energia para ele, desejei que ele seja feliz em algum outro lugar, sabe? E aí entrou uma luz, eu não vi mais. Mas é um exemplo que eu estou dando para vocês. Outra coisa, uma das grandes médiuns do Brasil foi a dona Ivone do Amaral Pereira, que já desencarnou tem várias décadas, uma das principais médiuns do país, e a Federação Espírita Brasileira editou várias das obras dela psicografadas, mas ela tem duas obras que ela mesma escreveu de forma anímica, que foram publicadas ambas na década de 1960 do século XX, que são os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, onde ela conta as experiências dela fora do corpo. E, se eu não me engano, num deles, acho que é o Devassana Invisível, ela fala de um grupo de palhaços que tentava assediar ela. E eu conheci a Dona Ivone Pereira no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, na divisa com o bairro da Abolição. Ela morava ali na velhice com parentes. E eu fui lá algumas vezes na casa dela, eu bem jovem, sentei, passei tardes conversando com a Dona Ivone Pereira. Ela me deu muitos conselhos, eu um rapaz de 18, 19 anos, e ela uma senhora de quase 80, me contou muitas das histórias dela, me deu conselhos. Eu sou muito grato à Dona Ivone Pereira por ter me recebido bem jovem e ter me dado um exemplo de sabedoria, de médium equilibrado, honesta e bacana. E a Ivone Pereira me contou pessoalmente vários casos de assédios com palhaços extrafísicos, que são obsessores muito cruéis. Então é importante estar aqui clareando esses temas. Hoje uma pessoa me perguntou sobre a intrusão de ondas mentais. Aí eu trouxe a resposta para cá e estou explanando. E vocês sabem, eu começo a falar um tema e vou nele. Aí já deu... O Tomás está fazendo sinal que já deu o primeiro bloco ali, que já, Tomás, eu não falei quase nada, não expliquei quase nada, cara. E aí a importância de estar aqui em aberto, numa rádio, falando disso, clareando esses temas, sempre de forma aberta. Muitos de vocês são estudantes espirituais de áreas diferentes. O meu interesse aqui é clarear um pouco esses temas, aproveitando a experiência que eu adquiri ao longo do tempo e lembrando a vocês que eu não sei tudo, mas alguns temas eu pude aprofundar e por isso eu estou explicando alguns deles aqui para vocês e espero que esses toques conscienciais sejam úteis em seus estudos e desenvolvimentos espirituais, sempre do jeito de vocês. Só pega o que achar que é evolutivo, soma aí com a sua senda espiritual. O Tomás está me pedindo para deixar as linhas de telefone abertas. Eu tenho um monte de anotações aqui, mas eu vou seguir o conselho do Tomás, tá? Se vocês quiserem ligar logo após a vinheta de intervalo, é 11 aqui, é São Paulo, 31710221. 31710221. E também o outro, 32 44 90. Se quiser ligar para perguntar sobre os temas que eu abordo, não para consulta, eu posso clarear aqui algum tema para vocês dentro do aspecto geral, não particular. Se quiser, caso contrário, eu vou seguir aqui nessa pegada de responder alguns tópicos, mas eu posso responder de vocês também ao vivo, que daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, meu amigão Tomás, e nós deixamos as linhas abertas caso vocês queiram fazer perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui. E aqui tem uma lista de vários temas que eu vou respondendo aqui ou em outro programa. A gente tem toda a quinta aí, vai levando esses temas em frente. Então, Tomás, pode liberar a primeira pergunta, por favor? Olá, quem está falando? Alô?
Boa noite, Wagner.
Qual o seu nome?
Meu nome é Silvana.
Você fala de que lugar, Silvana?
Falo do Jabaquara.
Do Jabaquara, perto da minha casa, eu moro na Saúde. Você
pois
sabe?
É, eu conheço onde você mora porque eu estou trabalhando no empreendimento ali pertinho de você.
Olha, ô Silvana, você sabe quando eu vim do Rio para São Paulo, no finalzinho da década de 80, eu ficava hospedado na casa de uns amigos meus, naquele conjunto que tem ali, quase em frente ao metrô, que é o Pombal. Fiquei uns 5 meses ali no Pombal do Jabaquara, os primeiros meses que eu vim para São Paulo.
Ah, eu conheço, tenho amigos lá.
Sim. Vamos lá, qual a sua pergunta?
Então, Wagner, é uma questão voltada à energia sexual, tá? Então, assim, o que, que acontece? Muitas vezes, durante o ato sexual, o que, que acontece? Eu vejo cores,
tá,
né? E, assim, para mim é uma coisa muito nova que isso nunca tinha acontecido comigo. E aí eu fico, poxa, acho que agora eu tô pirando mesmo, né? Mas, assim, é uma coisa que eu tô vendo. Não adianta eu achar que eu não tô, porque eu tô vendo. E no momento do orgasmo, então é como se fosse uma explosão de cores.
Perfeito.
Várias cores. Às vezes, uma ou outra predominam.
Sim.
Então, assim, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, até porque é uma coisa que eu vejo, que eu sinto, então eu sei que é real. Eu só queria saber se outras pessoas também têm esse tipo de sensibilidade, esse tipo de mediunidade, vamos fazer falar
Silvana,
assim.
eu também tenho isso há muitos anos, sabe por quê? Durante o intercurso sexual, as energias do campo energético se aceleram. O ato sexual, quando uma dupla está equilibrada, é na verdade um estado vibracional em dupla. As energias circulam naturalmente. Não é um processo só hormonal ou sexual, é bioenergético também. Então, desde muito cedo, eu comecei a ver cores durante o ato sexual também. Por quê? As energias fluem ao longo da coluna pelos condutos energéticos e vem diretamente no chakra frontal. Então, o chakra frontal meio que abre, você começa a ver as cores da aura. A aura de casal são dois em um. Então, você junto com seu companheiro fica uma aura só durante o intercurso, dos dois. Então, ficam várias cores vibrando e o teu chakra frontal um pouco fora, você começa a ver essas energias em torno. Na hora de um orgasmo, a energia, principalmente na mulher, que tem um mecanismo físico diferente do homem, polaridade diferente, a energia se espraia pelo corpo inteiro e aí a aura inteira dilata, dando essa visão. Ele também pode ser assim, mas o homem localiza muito no genital ou em alguma parte. A mulher é mais geral a sensação orgástica, a energia se espraiando e pode haver cores. E muita gente vê isso também, mas tem vergonha de falar por questão de tabu sexual, né? Agora, imagina, Silvana, que você tivesse numa relação ruim, só para pegar um outro ponto, com alguém muito negativo, na hora que você tivesse junto, você veria as cores escuras em torno da pessoa. Como você está aí com uma pessoa que provavelmente é boa, né? A energia fica colorida. Isso acontece mais em casal que tem uma relação estável, um acoplamento energético já estabilizado. Raramente acontece numa saída esporádica com alguém. Então, isso que você tem, eu também sempre tive e um monte de gente também tem. Seja bem-vinda à sensibilidade parapsíquica humana. É mais normal do que se imagina e muito mais pessoas experimentam isso, só que não falam por tabu religioso.
Ai, que ótimo, viu? Fico muito contente porque na mediunidade a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra gente não se entusiasmar demais ou então
Sim.
não se recolher demais, né? A gente sempre procura buscar o equilíbrio. Eu e meu marido, a gente faz também um trabalho de vibrações, de
Ah,
cura,
que
e é
legal.
muito bacana.
Então,
Eu
por
tô
isso que
muito
tá
feliz com
essas
isso.
cores aí em volta de vocês, que é
É
fruto aí do esforço de vocês também. Que legal, viu?
verdade. Verdade. A gente trabalha 24 horas do dia juntos e também na parte da espiritualidade. Então a gente tem uma conexão muito
Ah,
forte,
que
viu?
bom que vocês estão se dando bem aí, atravessando uma vida juntos aí, um ajudando o outro. Isso é legal, viu?
É uma jornada. Mas
Joia.
olha, muito obrigada, viu?
Obrigado por você ter ligado, tá?
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tomás, mais alguém? Não? Então vou dar sequência aqui nos tópicos que eu tinha anotado, ok? Eu sou obrigado a obedecer ele, pessoal, porque senão ele me ameaçou, ele disse que desconecta ali o fio, diz que foi defeito e me tira do ar. Então tem que obedecer ele. Tem mais alguém? Então tá bom. Quem tá falando? Olá.
Oi, Wagner, é o Ricardo.
Oi, Ricardo, você fala de onde?
De Moema.
Moema. Também é perto de casa, Bora da Saúde é pertinho também. Vamos lá.
Eu tenho ouvido algumas entrevistas com alguns sensitivos e até cheguei a ler num livro sobre quando a pessoa desencarna, que ela perde em torno de 60 ou 70% da memória. Isso é verdade ou
Não,
depende do nível de
mentira
consciência da
total.
pessoa?
Não acho isso, nada disso, não. Não tenho visto isso, não. Que a pessoa desencarne e perde parte da memória? De jeito nenhum. Não
Isso
acho,
não é
não.
verdade, né?
Não, não é verdade, não. Na verdade, quando uma pessoa sai do corpo, é só ela fora do corpo. Ela não piorou nem melhorou. Ela é o que ela é lá fora. Ela leva a memória da vida, porque senão ela não tem como aproveitar as experiências adquiridas, cara. Você tem que ter a memória para você mensurar o curso que você fez durante a encarnação. É igual um aluno que passou o ano inteiro e numa média dele ele precisa fazer o rescaldo do ano, não lembra nada? Não. Tem que lembrar tudo que fez ao longo da vida para processar, crescer e seguir em frente. Eu não tenho visto isso. não, cara. A minha visão é outra. Eu tenho visto pessoas que lembram quem elas eram. Algumas lembram até de outras existências. Eu não acho isso aí não, viu?
É porque desde que eu comecei a ler sobre o assunto, e faz muito tempo, né, que eu leio isso desde quando eu era adolescente, eu fiquei sabendo ao contrário, que quando a pessoa desencarna, o nível de consciência dela é
melhora.
Até não nível de consciência, né? Nível
a lucidez. A lucidez,
se
exatamente.
Ela tem uma boa consciência ou não, mais sutil ou mais densa, é outra história. Mas
exato.
Tanto é que quando a pessoa desencarna e não vai para um lugar bom, a lucidez é tão grande que se ela não está no lugar bom, isso fica amplificado, não é isso?
Exatamente, perfeito. Eu também acho isso aí que você está falando. Então, eu não sei quem disse isso, mas eu não acho isso aí não, viu?
Tá. Não, é porque a gente, como você mesmo diz, hoje tem muita gente falando, né, em canais, no YouTube, enfim. E às vezes a pessoa também não tem aprofundamento, né? Então, a gente fica com esse desencontro de informações, né? Por isso, como você sempre fala, a gente precisa sempre...
filtrar.
Pesquisar bastante para ter esse confronto de ideias, né?
Exatamente. Filtra tudo e filtra, inclusive, tudo que eu estou te falando agora.
Não, entendi. Não, mas é isso mesmo, né? Desencarnou, o nível vai do... Ela lembra de tudo,
exato,
né? E ela vai com a energia dela e com o nível de consciência dela.
Só acontece isso de esquecimento quando a entidade está com problemas mentais causados por diversos fatores, que ela não consegue nem lembrar quem é ela mesma. É um caso ou outro. Mas a maioria lembra e lembra muito bem, cara.
É, alguns casos, só para encerrar, de alguns médios, de algum sensitivo, talvez ele tenha falado e talvez eu não tenha entendido direito. Às vezes a pessoa tem um desencarne muito abrupto, muito violento.
Isso, pode ser.
E às vezes ela se sente perdida.
E aí sim, se for nesse contexto, sim. Mas no contexto geral, não. A pessoa pode ficar semiconsciente na passagem e aí se esquecer até de quem ela mesma temporariamente. Mas é uma condição de perturbação espiritual.
Tá,
voltando ao normal, ela vai lembrar tudo.
Se ela passa por algum tratamento...
Sim, com certeza.
Ela assimila que ela desencarnou,
exatamente,
aí vai voltando tudo.
E
né?
Isso acontece, esse exemplo que você está dando, principalmente no caso de suicídio, viu? Que é onde eu mais vi isso, mas é um caso à parte, não é a regra geral.
Ah, entendi. Tá, então é que eu, quando fiz a pergunta, não me expliquei direito também, né? Eu
então,
não falei muito no geral, né? Cada caso é um caso, mas, claro, a pessoa tomando consciência e sabendo onde está se posicionando, aí depois ela lembra de tudo. Claro.
E outra coisa, seria uma coisa muito ruim você viver a experiência, aprender um monte de coisa, tirar a lição e depois esquecer tudo. Qual seria o sentido da existência? Então,
entendi.
É um caso ou outro que isso acontece por perturbação, tá?
Então tá bom. Obrigado, Wagner.
Tá, obrigado por ter ligado.
Até logo.
Tomás, me ordene, que eu faço? Eu só obedeço aqui a você. Mais uma? Então vamos lá, quem está falando? Não tem? Então você está ordenando que eu siga os tópicos aqui? Tem? Então você decide o que você quer fazer, cara. Ou linha, ou tópico, ou vai embora. Faz alguma coisa. Tem mais alguém, né? Quem está falando?
Alô, Wagner?
Oi, quem fala?
Oi, é Vanessa que está falando, tudo bem?
Você está em que bairro, Vanessa?
Estou no Butantã.
Butantã, vamos lá.
Isso, uma dúvida, né? Já tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que eu venho sofrendo ataques espirituais de um antigo dirigente de uma casa espírita no qual eu trabalhei. E ele vem fazendo trabalhos de amarração amorosa. E assim, eu sempre, por mais que eu eleve meu padrão e tudo mais, e eu não consigo me livrar, né, dos ataques espirituais sozinha, então eu acabo contratando pessoas para conseguir me ajudar. E ele volta sempre a fazer esses trabalhos, sabe, de amarração amorosa. E eu não sei mais o que eu faço, então...
Olha, o que você deve fazer seria paralelo ao que você faria aqui com um ex-parceiro que você teve, que está te perturbando. Cortar o contato, cortar a ligação, evitar ficar pensando para não dar link. Porque é assim, alguém manda fazer algo, agora se isso vai pegar ou não, depende da pessoa visada. Você precisa desligar dele, não ter nenhum medo de nada, não condenar nada, não julgar nada, fica na tua vibe, segue tua vida. E ele está completamente errado se está fazendo isso, numa tentativa de subjugar a sua vontade. Isso é totalmente antiético, não tem nada a ver com a luz ou com a espiritualidade, está usando de capacidade parapsíquica para tentar dominar o outro. Isso é um tipo de assédio espiritual de um encarnado sobre outro. quebra qualquer conexão, sabe? Nada de telefone, nada de contato, simplesmente igual um parceiro que você largou numa relação normal aqui, que você fala, oh, não liga para mim, não quero contato, sabe? E se a pessoa insistir, não tem a tua volta. E fica firme, participa de algum trabalho espiritual em lugar sério, seja lá em que linha você gostar, para reforçar você também e você funcionar, porque provavelmente, se você está sentindo essa carga vindo, você deve ter uma sensibilidade anímica ou mediúnica aberta. Se você está parada com isso, você fica aberta, exposta para aquilo que ele está mandando. Então, se une a algum grupo sério, para ter uma cobertura melhor, amigos junto, se fortalece, vai para frente. Esquece essa etapa da tua vida, não julga o cara, simplesmente desliga, vai na tua vibração para frente e segue a vida. Isso aí é questão de sintonia. É, desliga total que você não vai pegar mais de você, não.
Uhum. O problema é que a gente fica com medo, né?
Não, tira o medo. O medo é um ponto de acesso. E outra, não é porque alguém manipula energia e manda energia que vai algo vir. O lance é teu caráter, a tua defesa, tá? Porque a energia da gente reflete o que nós somos. Fica firme, tá? Eleva teu pensamento, mas não por medo, é por evolução. Não fica assim, vou levar o pensamento para eu não pegar nada errado. Aí é medo, não, vou levar o pensamento, porque assim é que a gente evolui, a gente vai crescendo, e a maior defesa de todo é ser feliz, né? Por felicidade, não por defesa, tá bom?
Tá bom, perfeito. Muito obrigada,
e seja feliz da medida que você puder, que é a maior defesa que você vai ter.
Sim, pode deixar.
Legal. Obrigado por ter ligado.
Obrigada.
Senhor Tomás, qual que é o seu comando atual? O que é que eu faço agora? Siga. Tá bom. Você se siga a seta. Né? Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu pegar alguns dos tópicos aqui que eu alinhavei. Gente, uma pergunta que uma médium me fez é sobre pústulas energéticas plasmadas no corpo espiritual de um desencarnado. Ela viu alguém cheio de feridas, alguém desencarnado. E essas feridas estavam pustulentas, inflamadas, com pus. Ela viu isso claramente. Ela não entendeu como é que alguém no plano extrafísico, que não tem mais o corpo humano, como é que poderia estar cheio de feridas inflamadas se ela estava no corpo extrafísico? É simples, pessoal. Tudo que a mente pensa tende a plasmar. Suponhamos, não é o caso que eu vou narrar, mas só para ter mais uma abertura em cima. Suponhamos que alguém estava cheio de feridas na matéria, por um processo aí qualquer, imunidade baixa, e se instalou um sepsis, alguma coisa. E aí ela sai do corpo, ela está cheia de feridas, porque a mente dela se acostumou com a ideia que o corpo está presente. Então, ela pode reproduzir por plasmagem energética, psíquica, o formato do sintoma da doença no plano extrafísico. O sintoma que eles passaram no corpo, porque a ideia daquilo está na mente, e se está na mente, o corpo astral tende a reproduzir. Um dos tratamentos que tem no plano espiritual após a passagem de pessoas muito doentes não é somente energizar para limpar o campo energético, mas quebrar na mente da pessoa a ideia da doença. E você imagina alguém que passou muitos anos carregando uma doença, lutando e se tratando, não é só a doença, ela está lidando com a ideia da doença enquanto um pensamento. Quando ela desencarna, o corpo fica com o sintoma, mas a mente leva toda a ideia daquilo e o estado que ela ficou durante um tempo. Então é possível plasmar. Eu estou dando esse exemplo paralelo para vocês entenderem a alta plasticidade do corpo espiritual. Existe uma outra condição em que uma pessoa está desencarnada e ela então começa a ficar cheia de pensamentos estranhos, autodestrutivos, e o corpo espiritual reflete de forma subconsciente, exatamente como o corpo humano pode começar a ter alguns problemas se a pessoa tiver com ideia negativa sobre si mesma e de forma psicossomática aparecer alguns sintomas na matéria. Isso pode acontecer lá fora e acontece muito mais, porque o corpo astral livre do enredamento na matéria, ele plasma muito mais rápido, porque não tem o corpo para diminuir a vibração dentro da matéria. Então uma pessoa com um pensamento muito destrutivo em relação a ela própria, ela pode plasmar uma série de características no próprio corpo astral. E uma dessas são as feridas purulentas. Normalmente, infelizmente, em pessoas que suicidaram o corpo humano. Eu não estou falando morte da consciência, porque é impossível alguém se matar, mas é possível a pessoa destruir o corpo humano enquanto veículo de manifestação. Se eu usar o exemplo de que a pessoa é o taxista e o carro é o táxi, é possível o taxista quebrar o carro e sair do carro. Ele não destruiu, ele destruiu o veículo. O suicida destrói o veículo, mas não mata a consciência, porque ninguém morre. E outra, existem casos e casos de suicídios com atenuante, agravantes. Cada caso é um caso, mas eu não vou generalizar aqui e nem pegar o caminho que diversas religiões pegaram de ficar condenando o suicida. Suicida precisa de carinho, respeito, amor e o nosso abraço para que ele possa retomar a vida e seguir de alguma forma e não da nossa condenação. O que eu estou falando aqui é do suicídio, não do suicida. Não embole, porque muitas pessoas perdem entes queridos pelo suicídio do corpo da pessoa e sofrem muito. Então, eu estou falando do suicídio enquanto ato, criar uma condição da pessoa destruir o veículo, mas a consciência dela não é destruída. E as formas mentais dela de autodestruição e o desejo de desaparecer e não pensar mais, e por isso ela quis morrer, ela descobre que só perdeu o corpo e continua pensando. E como a ideia de autodestruição estava presente a ponto de destruir o corpo astral reflete isso, formando pústulas purulentas ou feridas inflamadas no corpo astral. Eu também vi entidades que vomitavam uma gosma corrosiva. Como se ele não tem mais estômago, um aparelho digestório, virou cadáver aqui com o corpo, mas as emoções dela ácidas, ela golfava uma gosma corrosiva, né? Uma espécie de acidez psíquica que gerava uma golfada de energia, e eles passavam muito mal, igualzinho alguém que tivesse tá tendo um problema abdominal pesado, só que fora do corpo, sem a barriga física, mas o corpo astral plasmando emoções ácidas em forma de energias ácidas, e a pessoa golfando do lado de lá. Então é possível presenças extrafísicas reproduzirem sintomas de coisas aqui e é possível que elas criem outros sintomas do lado de lá pelo pensamento. Os mentores espirituais secretamente passam energia, ajudam, levam para grupos de tratamento, lugar de cura, mas cada um é cada um e causa gera efeito. E ao limite da ação, principalmente quando a pessoa está teimosa e não quer receber ajuda, quer ficar presa dentro do inferno mental que ela criou. E esse inferno é muito pior do que aquele inferno tradicional que religiosos inventaram, de um lugar cheio de fogo com um diabinho te espetando. O inferno esse que eu estou falando é dentro da mente, não tem como você sair dele. Não é um lugar, é um estado de consciência. E ele se reflete no próprio corpo astral da pessoa, com desequilíbrios seríssimos. A literatura espiritual em geral, seja literatura na área espírita, literatura também na área da Umbanda, literatura do Ramatiz, literatura, algumas delas do ocultismo, relatam claramente corpos astrais deformados, purulentos, pela questão da mente estar destrambelhada. No caso do suicida, o que, que se pode fazer a alguém que ficou aqui? Não julga, tá? Mande pensamentos positivos, tipo assim, não sei onde você está, não sei por que você fez isso, eu estou te mandando um abraço e eu gostaria que você fosse feliz, onde você estiver. Estou te mandando um abraço. Emane energias rosas, rosa clarinho, do chakra cardiorrespiratório, com muita calma, para quem souber. E mentalmente projeta na intenção do espírito que suicidou o corpo humano para que ele possa reencontrar o caminho e voltar a viver, no sentido viver plenamente e não viver em função da ideia de destruir o corpo, e que possa seguir a jornada em outro plano, eventualmente em outro corpo lá na frente, mas que possa ser feliz de algum jeito, que se recupere, que toque a bola para frente, que da nossa parte não haja julgamento, e sim assistência incondicional, amor. No meu caso, gente, ao longo dos anos, como médium nas sessões de desobsessão, eu já ajudei muitos espíritos que suicidaram o corpo humano, eu ajudando como médium. E como projetor extrafísico, já dei muitos passes em pessoas que cometeram a mesma coisa. Fui levado muitas vezes em cemitérios variados para dar passe e soltar espíritos bem adensados pelo suicídio do corpo, agarrados às vezes. Fui levado no astral inferior, o chamado umbral, para dar passe e soltar. E eu sei bem do que eu estou falando, tá? Por isso eu tenho o maior cuidado com os entes queridos das pessoas que passaram por isso, de não estar julgando nada e sim ajudando. E que vocês que passaram por isso com algum familiar, mande luz rosa, sentimentos bons, que a luz ilumine a jornada da pessoa para ela refazer a jornada, tocar a bola. Lá na frente vocês vão se encontrar. E que tomara que se encontrem você daqui melhor e a pessoa que passou melhor. E assim a vida vai se fazendo, pessoal. A gente tem que ser bem claro, bem honesto, cuidadoso para passar as informações, mas a verdade é clara. O suicídio é um grande problema para a pessoa, tá? É, por vários motivos, mas não pela moral ou julgamento de alguém. Eu estou falando pelo que eu já vi lá fora. Se vocês olharem literatura espiritual em geral, vocês vão ver vários relatos semelhantes. Agora, cada caso é um caso. Tem caso que tem agravante, outro vai ter atenuante. E eu não estou julgando os motivos de ninguém, porque que alguém chega a cometer o suicídio do corpo. Eu só estou falando da consequência. Não estou julgando o mérito do motivo da pessoa, porque eu não tenho como fazer isso. Eu mal conheço a mim mesmo. Como é que eu vou analisar o que, que o outro está fazendo e por quê? Eu estou tentando entender a mim e já é difícil para caramba. Como é que eu vou analisar o outro? O que eu estou falando é o que eu já vi fora. E o suicídio não é uma boa, tá? É, lutar contra a ideia do suicídio é uma das coisas que qualquer estudante espiritual sadio faz. Isso é responsabilidade, eu não vou deixar a bola quicando, eu estou falando bem claro para vocês e com o cuidado de emanar sentimentos legais em cima disso que eu estou falando, mas sem deixar de alertar. Porque a taxa de suicídio ela aumentou muito na humanidade, não é só porque a população aumentou. O vazio existencial aumentou muito e é uma das causas básicas de suicídio, é o grande vazio que as pessoas carregam dentro, perdendo as esperanças de tudo, perdendo a motivação e caindo na ideia da autodestruição. Uma das coisas que mais motiva uma pessoa a viver é ela encontrar algum propósito, porque o propósito movimenta ela, ela vive por aquilo, e que seja um propósito luminoso, seja lá qual for, e não compara com o propósito dos outros. É a sua tarefa. O que você veio fazer aqui? Um propósito legal que você descobrir? Trabalhe em cima, que ele te motive, que você viva por isso e vá em frente. E não julga o propósito dos outros, porque está cheio de gente tão metida, tão arrogante, que julga a programação existencial do outro com julgamentos pesados. E ao julgar a conduta do outro, a pessoa perde o passo da própria programação dela. Eu conheci muita gente que fazia isso. Olha, saiu do nosso grupo, perdeu a programação reencarnatória, desviou da programação existencial. Conversa fiada. Eu conheço um monte de gente que saiu do grupo e melhorou. Seja que grupo for, e ela melhorou porque saiu porque aquele grupo estava muito ruim. Então, o lance é, você está feliz dentro do grupo que você está? Está feliz se saiu? Se você está feliz, está completo e realizado e funcionando, pode ser em grupo ou sem grupo. É igual um médico, pode atender no hospital e pode atender numa clínica, na rua, numa UPA, onde for, desde que ele esteja funcionando como médico. Então o lance todo é um propósito que a pessoa descobrir nela, seja lá o que for, vai nele, trabalha. Isso é motivo para viver, vencer as provas de dentro e tocar a bola para frente. Tomás, o que você está fazendo assim com a mão? É passe? É o que é? Dispersão de energia? Não, ele está me dizendo que é um tial e que ele vai me cortar do ar em alguns segundos, pessoal. Ele é cruel mesmo. Ele é assim. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo e ouvindo o programa. Eu espero de coração estar sendo útil para vocês com os apontamentos que eu estou passando para vocês. E sempre lembrem, meu objetivo são os estudantes espirituais, tá? Eu não estou pretendendo doutrinar ninguém e nem trazer verdade absoluta. Eu estou clareando alguns temas e eu sei que isso pode ser útil para outros estudantes do tema, cada um seguindo do seu jeito, tá bom? Um abraço aí para todos, até mais.